Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast do Inner 360. É isso mesmo. Eu sou a Paula Freitas, sou CEO do Inner, do Instituto Inner. E estamos aqui com este projeto fantástico do EduCast. Se você quer saber mais, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo que nós vamos ter todas as informações. O INER é o Instituto de Neurolinguística Eduardo Rocha, no qual o Eduardo Rocha é o fundador. Há mais de uma década, nós formamos agentes de mudanças, que são pessoas que vão conseguir, através das práticas funcionais da metodologia 360, influenciar positivamente outras pessoas. E isso nós temos feito há mais de uma década de uma forma muito positiva. E hoje, gente, eu estou aqui nada mais nada menos com, acreditem, simplesmente Eduardo Rocha. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
Olá, Paula, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, pessoal, estou muito feliz de estar aqui nesse projeto que é inovador, né? Que é o EduCast, que tem como proposta a gente transformar processos e programas de podcast em aulas, cursos, para que as pessoas possam aprender também, né? Será que o podcast só tem entretenimento? Será que ele não pode ter alguma informação valiosa para que você possa, durante o seu dia, às vezes escutando no carro, talvez em casa, talvez fazendo outro tipo de coisa, como, por exemplo, lavando a louça, né? Ou passando a roupa, ou de repente até com os meninos, que é o que eu faço em casa, né? Você possa também escutar esse podcast e aprender mais e mais sobre modelagem da PNL e todas as práticas funcionais que funcionam, de fato, né? Verdadeiramente.
Pois é, Eduardo. Mas, primeiramente, eu quero saber quem é Eduardo Rocha.
Pois é, as pessoas, isso é uma pergunta bem interessante, porque parece ser uma pergunta fácil, mas normalmente não é, né? Eu costumo dizer que eu estou hoje como trainer em programação neurolinguística, como trainer de práticas funcionais e também difundindo a metodologia 360, que é a metodologia pelo qual a gente utiliza para criar esses conteúdos que a gente entrega aqui para todos vocês. Mas claro que eu sou o pai do Arthur, eu sou esposo da Michelle, eu sou uma pessoa criativa, espontânea e que tem um prazer incrível por viver e fazer as coisas que eu faço. Adoro desconstruir as coisas para construir de novo. Sou um cara meio curioso, tenho uma mente de engenheiro, mas principalmente sou um apaixonado pelos temas relacionados a neurolinguística, a neurociência, a psicologia principalmente, entendendo que esses temas podem nos ajudar a desenvolver o nosso verdadeiro conhecimento. Eu acredito que o autoconhecimento, que é a base da mudança, que todo mundo tem que ter, ele se baseia na ideia de que você tem que se conhecer a partir do que você experimenta na vida, né? Então, ou seja, suas próprias experiências da vida. Não o autoconhecimento que a pessoa está ali, às vezes só está só tá aprendendo no livro ou lendo no livro. Não, é o autoconhecimento que realmente as pessoas estão difundindo, né? Que elas estão aplicando.
E na sua visão, Eduardo, do que se trata o EduCast? O que vem na sua mente quando você pensou nesse nome, nessa aplicação? Porque o aprendizado, ele é um desafio muito grande, né? Então, o que veio? De onde veio este nome?
Veio da minha paixão, primeiro, pro podcast. Eu gosto muito de escutar podcast. E os podcasts mais interessantes são aqueles que têm essa pegada mais educativa, né? Onde o convidado, ele traz um tema interessante. E eu me perguntei, por que não trazer temas específicos para serem discutidos no podcast, né? Não temas abertos que vão surgindo no decorrer do próprio podcast. A gente já tivesse tipo um roteiro, né? Algo que a gente pudesse explorar, mas sem tirar a espontaneidade do podcast, ou seja, sem tirar a espontaneidade de você dar um exemplo, de você comentar sobre aquilo de uma forma mais leve, nada de ficar lendo o teleprompter, nem se preocupando com um roteiro de aula, mas que isso fosse mais espontâneo e que a gente pudesse desenvolver esse conteúdo como a gente desenvolve o conteúdo no dia a dia. Que é essa coisa da troca mesmo, um debatendo, um discordando, outros concordando, e a gente vai montando esse cenário educacional, né?
E, sem dúvida alguma, isso é muito revolucionário, né? Uhum. E como a gente pode aplicar esse aprendizado que você vai trazer, que nós vamos trazer aqui nesse EduCast, em outros assuntos no nosso dia a dia, por exemplo?
Olha, é muito interessante isso, porque o que é um podcast? O podcast é uma conversa. né? E quanto a gente tem no nosso dia a dia a oportunidade de conversar com as pessoas, né, que estão à nossa volta, nosso esposo, nossa esposa, aqui eu estou conversando com minha sócia, quando a gente pode conversar com nossos filhos, transformar as rodas de conversas em rodas de conversas interessantes. Temos que sair da mesmice, da mediocridade, da conversa fútil e superficial e começar realmente a aproveitar o nosso tempo para construir novos saberes, para que a gente possa realmente debater sobre os temas relevantes do nosso dia a dia. A gente vai trazer temas relevantes relacionados à política, talvez, à religião, a temas como o cotidiano das pessoas, como práticas funcionais de neurociência, de psicologia, mas também, claro, para que as pessoas possam começar a se interessar por essa vertente do aprender com o cotidiano e não aprender somente por uma tela, mas aprender por conversa. Então, o podcast ela tem também o seu objetivo educacional de ensinar as pessoas a debaterem, aprender a extrair conteúdo do outro, né?
É o que você fala muito, não é, Eduardo? Aprender a aprender.
Exatamente. A ideia é você voltar a aprender. Aprender significa você perguntar, escutar, silenciar sua mente às vezes, apenas refletir sobre aquilo. Falar, debater, entender que cada pessoa pode ter uma percepção diferente. Isso é muito bacana. Eu adoro esse tema.
E hoje, gente, o tema do podcast, do EduCast, está fantástico. É simplesmente um tema mais falado. Se você botar nas pesquisas de marketing do Google, uma das maiores dores das pessoas é realmente o medo de falar em público, né, Eduardo?
Uhum.
E isso serve para várias pessoas. Hoje, a pessoa saber se comunicar, né? Eu até costumo dizer que conhecimento é uma moeda muito importante nos dias de hoje, mas a comunicação é muito mais. A gente tem percebido empresários em rodada de negócio que não conseguem falar, travam, às vezes não conseguem falar do seu próprio negócio. Professores que têm dificuldade de falar e controlar uma turma, várias pessoas que necessitam ter uma oratória, uma comunicação mais assertiva e têm dificuldade. Então, hoje nós vamos trazer esse tema de o medo de falar em público. Então, se você está curtindo essa aula exclusiva aqui do INER com o mestre Eduardo Rocha, deixa o seu comentário, escreve aí no chat se você está curtindo, está gostando, e convide seus amigos também para participar de todo esse conhecimento. Eduardo, como é esse desafio de superar o medo de falar em público?
A palavra superar o medo, ela já induz a nós acreditarmos que para o medo você tem que realmente aprender a enfrentar, não tem outro caminho, né? Só que esse enfrentamento ele não pode ser um enfrentamento onde a pessoa não tem recurso para enfrentar, porque ele pode fortalecer o medo, ele pode retraumatizar. E a ideia de você enfrentar esse medo, mas não com uma técnica emocional, e é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai distanciar um pouquinho disso, mas sim como uma preparação cognitiva. A razão pelo qual o medo existe é pelo desconhecido. É quando você não sabe o que você vai enfrentar. A maioria dos medos que a gente sente, que são potencializados dentro de nós, é a suspeita de que ele talvez seja nocivo, que ele traga prejuízo para nós, ou que ele gere algum tipo de dor. E é por isso que esse medo aumenta, ele vira um bicho papão, um monstro. Porque a cada vez que ele se apresenta em nosso pensamento, a gente aumenta ele por desconhecimento. E aí foi quando eu tive a ideia de trazer uma perspectiva diferente. Né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ter em relação ao que normalmente nós pregamos, né? De enfrentamento do medo, de estratégia de inteligência emocional, de você lidar com essas crenças limitantes, até mesmo curar de traumas. Eu vou pressupor aqui que talvez essas questões elas sejam muito importantes, mas não agora. Agora é, será que o seu medo de falar em público não é uma inabilidade, uma incompetência? Será que, na verdade, o que te falta é você se preparar para falar em público, agir? Por isso que é como você pode enfrentar esse medo e agir. Esse é o tema central.
E por que que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Qual seria a causa raiz que você vê nessa, podemos chamar de pandemia de falar em público, né?
Isso tem várias explicações, né? Mas talvez a principal delas está direcionada à nossa origem. Nós, quando começamos a nos desenvolver, ainda quando nós éramos bem primitivos, os nossos grupos, né, nós dependíamos muito do grupo social. Ou seja, dependíamos muito do líder, dependíamos muito das outras pessoas que estivessem no grupo para sobrevivência. Há relatos na história de que muitos povos foram extintos por serem abandonados. Ou seja, quando você é abandonado, é tanto que a solidão hoje é o grande mal do século, a pessoa se entristece, ela tem pensamentos suicidas. Só para você ter uma ideia, como é forte o sentimento da solidão e como ela é nociva para as pessoas. Então nós não queremos estar só, não queremos ficar sozinhos, não queremos estar isolados. Portanto, a gente quer ser aceito, queremos estar dentro de grupos. Isso envolve um pensamento que está na raiz de tudo isso, que é o julgamento do outro, né? Ou seja, a gente fica com receio do que o outro pode estar pensando a nosso respeito. É até que ponto eu talvez não seja aceito pelo meu grupo? Será que eu vou ser ridicularizado? Será que eu vou ser expulso? E muitas vezes esse pensamento ele pode ser verdadeiro dentro de alguns contextos, mas na maioria das vezes ele é um pensamento criado, ele é um pensamento que ele veio na nossa herança, esse medo de se expor, por ser talvez gerar muito sofrimento, mas hoje ele não se aplica mais. Então, primeira coisa, a gente tem que eliminar esse pensamento. E hoje, foi feito recentemente uma pesquisa de quais eram os maiores medos das pessoas, e o medo de falar em público ficou no segundo maior medo da humanidade. O primeiro é de morrer e o segundo é de falar em público.
Olha, tá aí uma causa raiz que eu não tinha pensado, não tinha levado por esse lado da nossa revolução, né?
Uhum.
Cognitiva seria, né?
Isso.
No caso, né?
Uhum.
E realmente faz bastante sentido, porque o medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar de mim?
Exatamente.
E como que a PNL pode ajudar? Porque, gente, confesso que eu já vi o Eduardo fazer coisas extraordinárias nas nossas formações, tanto online, nas mentorias, como também nos cursos presenciais, que em questão de nem minutos, 5, 4, 3 minutos, você consegue identificar a causa raiz e a pessoa começa a falar, né? E a gente, quem acompanha o Eduardo, quem acompanha o Iner há um bom tempo, já viu com certeza isso acontecer. Então, Eduardo, como que isso acontece na prática com a PNL? Como a PNL pode auxiliar as pessoas que têm esse medo de falar em público?
Esse é justamente o grande tema desse nosso podcast, né? É trazer estratégias para fazer com que a pessoa fale em público sem ativar esse pensamento do julgamento externo, que é justamente o que ocorre. Quando você está falando e você está pensando o que é que as pessoas podem estar achando do seu conteúdo, você começa a ficar atento mais a você, e todas as vezes que você fica atento a você, o seu coração aumenta, acelera sua temperatura do corpo, inclusive você pode fazer isso agora em casa. Se você ficar prestando muita atenção à sua respiração, você vai começar a ficar ofegante. Se você começar a balançar o dedo dessa forma assim, ó, e você começar a olhar para o seu dedo, você vai começar a perceber que ele vai doer. Porque essa articulação, ela dói de fato. Só que ela, a gente não sente dor porque a gente não presta atenção a isso. A nossa consciência, ela não está atenta a isso. Então, uma das grandes questões que a gente quer saber é como a gente desvia essa mente consciente para que a gente possa falar aquele repositório que a gente tem, aquele discurso maravilhoso, aquele que você quer transmitir para o mundo de uma forma leve, sem ativar esse julgamento crítico, né? E a PNL, ela dá muitas ferramentas para a gente calar esse demônio interno e começar a ativar realmente a tua intuição para você falar o que você deseja.
Então, eu já imagino que você vai trazer aqui hoje uma técnica de modelagem.
Com certeza.
E como a gente pode transformar este medo de falar em público em ação. Porque, de fato, né, Eduardo, várias pessoas do mundo inteiro falam demais desse assunto. Né? Alguns vão para o lado emocional, outros vão para o lado de desenvolvimento de habilidade. E a modelagem, ela é uma estratégia.
Sim.
Que a gente consegue modelar a excelência de outras pessoas. Então, eu quero saber, estou muito curiosa para saber, Eduardo, quem vai ser o modelado de hoje e que a gente vai poder extrair aqui algumas coisas em relação a transformar este medo em ação.
Olha só, é muito curioso, porque quando eu escolhi essa pessoa que eu vou falar aqui hoje, eu não escolhi pelos feitos e pelos ensinamentos dela, mas sim pela origem, como ela adquiriu esses conhecimentos. A gente vai falar do Brian Tracy. O Brian é um daqueles caras que aos 35 anos não tinha formação acadêmica, não tinha completado direito, nem o seu ensino médio. Olha só, coisa interessante, incrível isso, né? E ele se viu dentro de um contexto completamente diferente na vida dele. Ele disse assim, cara, o que é que eu vou fazer da minha vida? E ele teve uma ideia genial. Olha só o que ele disse. Ele percebeu que existiam muitos poucos milionários. Mas ele, ao identificar essas pessoas, ele conseguiu captar que muitos desses milionários, Paula, sabe o que eles eram? Eles tinham começado do zero. Então ele começou a estudar essas pessoas, ele começou a modelar essas pessoas. Uhum. E no momento que ele foi modelando essas pessoas, ele foi aprendendo a se tornar milionário. Porque ele foi conversando com essas pessoas e ele disse que foi quando ele decidiu mostrar para o mundo, por meio de um livro, quais foram as descobertas que ele teve nessa pesquisa. Ele passou meses pesquisando isso. É que ele começou a ganhar dinheiro. E aí ele escreveu o próximo livro, ele começou a ganhar dinheiro, e aí ele começou a perceber que escrever livro era uma coisa interessante. Mas não escrever um livro, mas escrever dezenas de livros. Ele tem dezenas de livros escritos. E hoje ele é um dos escritores mais lidos nos Estados Unidos. Ele é mentor de milionários e ele tem uma metodologia muito interessante. Que essa metodologia passa pela ideia de como você pode, por meio de uma estratégia mental, realizar o que você quiser. E ele comenta na biografia dele que a primeira coisa que ele tinha era medo de falar em público. Uhum. Né? E que ele usou a metodologia dele para se tornar uma pessoa bem-sucedida em outras áreas para romper o medo de falar em público. E é essa modelagem que a gente vai ver agora.
Eu imagino que realmente vai ser... Eu já tenho aqui, gente, eu já tenho aqui as 5 estratégias que o Eduardo já modelou, já me passou. E eu quero entender cada estratégia, Eduardo, e saber como eu posso aplicar isso agora. Uhum. Agora. Então, ó, você que está assistindo, ouvindo esse EduCast, eu te sugiro uma sugestão. Pegue papel, pegue a sua caneta e anote essas 5 estratégias, que com certeza é uma modelagem de excelência, de uma estratégia, né, Eduardo? O Eduardo uhum. fala assim, não é que você não sabe falar em público, é porque você não tem ainda uma estratégia para falar em público, não é isso?
Exatamente.
E o Eduardo traz isso muito, bastante, essa crença, né, nos treinamentos, nas mentorias. Então, vamos lá para a primeira estratégia, Eduardo.
Vamos lá.
Eu tenho anotado aqui que a primeira estratégia da modelagem de Brain Tracy é liberte-se e fantasie. Mas quando eu penso assim, fantasiar, eu acho um pouco infantil, uhum. um pouco bobo, não sei. Pode uhum. ser fantasia minha, né? Mas como que fantasiar pode ajudar as pessoas a falar melhor em público?
Quando eu estava estudando o Brain Tracy, ele disse que ele não tinha motivo nenhum para se imaginar sendo uma pessoa milionária. Ele não se imaginava num carro, ele não conseguia se imaginar numa casa, e ele conseguia continuar reservando um tempo da vida dele somente pensando nas dificuldades que ele tinha. E aí ele tomou uma decisão bem interessante, ele disse assim, agora eu vou me libertar, por isso que é Liberte-se Fantasie, o nome dessa estratégia, ele decidiu se libertar do status quo dele, ou seja, da situação atual dele. Ele sabia que tinha muita dificuldade, que ele não tinha muito conhecimento, que ele era uma pessoa que nem conhecia as pessoas, e ele começou a fantasiar como se ele fosse uma pessoa milionária. Então ele disse assim, cara, se eu sou uma pessoa milionária, o que é que eu tenho? Como é que eu ajo? Como é que eu me comporto? Qual tipo de carro que eu tenho? Qual tipo de casa que eu tenho? E ele começou a criar uma imagem de uma pessoa milionária. E ele disse que ele ensina isso para os mentores dele e que tem muito resultado. Então eu disse assim, puxa vida, vamos adaptar isso para dentro da oratória. Se a pessoa, primeira coisa que ela tem que se libertar é da imagem dela, com medo, tímida, dizendo o seguinte, ah, eu não consigo falar, ah, as pessoas vão me julgar, eu vou gaguejar, eu vou tremer. Dá uma pausa nessa imagem. Agora, se liberte disso e fantasie. Você em cima do palco, falando para as pessoas de forma segura, de forma elegante, como é a sua roupa, qual tipo de discurso que você vai ter, quem serão aquelas pessoas que estarão na primeira fileira. E você pode fazer isso agora, que tal você parar um pouco e fazer agora? A começar a se imaginar sendo um palestrante, fantasiar. Porque às vezes a gente diz assim, imaginar parece uma coisa tão complexa, né?
É isso que eu ia perguntar, Eduardo. Qual a diferença entre imaginar e fantasiar?
Pois é, imaginar parece ser uma coisa que a gente fica restrito, como se ela tivesse assim... A imaginação, a fantasia ela é uma imaginação, né? Mas no sentido de que a imaginação parece ser uma coisa que é mais voluntária, eu tenho que criar um cenário muito perfeito, uma visualização. O termo visualização traz muito isso, como se fosse uma carga cognitiva, quase uma habilidade. A fantasia não, a fantasia é aquela coisa louca, né? Então você pode se imaginar grande, fantasiar você grande, com milhares de pessoas, sabe? Em um teatro imenso, gigante, com milhares e milhares de pessoas sendo transmitida ao vivo. Ou seja, exagerar essa imaginação, tornar essa imaginação tão grande ao ponto de você desejá-lo com todas as suas forças.
É curioso. Então vamos fantasiar, né? Isso me lembra muito ao Disney, né? Uhum. Parece que ele usava bastante a fantasia. E quem já foi na Disney, já com certeza, já sentiu esse ambiente. Mas eu acho que fantasiar, né, Eduardo, tem muito a ver com criatividade.
Perfeito.
Como a gente ativa esse estado criativo? Que não é fácil, né?
Não é fácil. É interessante que na vida, quando a gente ainda é muito criança, a gente, os nossos pais, até o próprio sistema educacional vai nos castrando a nossa criatividade, vai nos deixando cada vez menos criativo e mais memorista, né? Então a gente vai memorizando mais as coisas, vai dando valor para aquilo que a gente memoriza e a criatividade vai deixando de lado, como se fosse uma coisa só dos artistas, que não dá dinheiro. E hoje é a habilidade mais importante no mundo. A criatividade, ela é uma ação mental lúdica, ou seja, ela remete muito às nossas atitudes que a gente tinha na nossa infância. Pensa comigo, né? Quando a gente era mais criativo, quando a gente tinha ali entre 5, 6, 7 anos, rabiscávamos no papel, a gente não estava muito preocupado se nosso pai estava, se alguém ia dizer que o nosso desenho estava bom, estava ruim. A gente pintava de qualquer jeito, a gente desenhava de qualquer jeito. A própria escrita, ela é um processo criativo. Você nunca escreve um A do mesmo jeito. À medida que você vai escrevendo A, você vai desenhando A, você desenha o B, desenha o C. Então, a criatividade, ela remete muito a você lembrar dos momentos que você foi criativo da infância. E quando você lembra, você resgata isso e traz esse movimento lúdico. Voltar a se divertir, voltar a curtir arte, voltar a jogar. Jogo é uma coisa que liberta muito a criatividade. Aqueles jogos de imaginação, né? Imaginação, por exemplo. Voltar a montar quebra-cabeças, voltar a fazer coisas com Lego, né? A você ter realmente a prática criativa de montar as coisas. Isso acaba te ajudando a se tornar uma pessoa mais criativa.
Mas agora eu quero fazer uma pergunta-chave, Eduardo. Uhum. Que às vezes todo esse estado de criatividade, de fantasia, não afasta o indivíduo da realidade?
Isso é uma pergunta-chave, sem dúvida nenhuma, né? Temos que ter em mente que quando a gente está fantasiando de forma voluntária, nós sabemos a fronteira entre a fantasia e a realidade. Por isso que esse movimento de fantasiar, ele é muitas vezes confundido com o movimento involuntário de delirar. É fantasiar de forma voluntária, é você realmente ter controle sobre sua imaginação. Por isso que a auto-hipnose, a hipnose, às vezes ela é confundida com essa coisa de distanciamento da realidade. Até mesmo algumas atividades que são criativas, co-criativas, imaginativas, como imaginação ativa, né? Mas, na verdade, elas fazem com que a nossa mente crie possibilidades. Quando a gente está com uma pessoa que tem algum tipo de limitação cognitiva, ela pode entrar numa imaginação dessa e não sair mais dela. Imaginar que ela está dentro do próprio cenário lúdico. Mas isso é característica dessas pessoas que já têm esse transtorno mental ou essa dificuldade de trazer de volta. Mas a imaginação ativa, a fantasiar, você criar, é inerente ao ser humano e, na verdade, nos aproxima da genialidade.
Fantástico. Que aula, Eduardo. Que aula.
Boa.
E agora vamos para a segunda estratégia.
Bora
tá
lá.
Bem aqui, ó. Defina uma meta extraordinária. Como isso funciona em falar em público? Como a gente pode definir um objetivo, uma meta extraordinária?
Pois é, o Brian Tracy, né? Ele diz que quando você tem um objetivo claro e esse objetivo, ele é muito bem definido, dá o mesmo trabalho de você definir um objetivo medíocre de você definir um objetivo grande. Então, que tal você já definir um objetivo grande? Porque o trabalho vai ser o mesmo. Você vai ter que parar, colocar no papel, colocar lá o que você vai ter, definir o quando, o porquê, como você vai fazer, quais são os recursos que você precisa ter. Então, em última análise, por que não ter um objetivo maior? Que tal você já se imaginar palestrando para milhares de pessoas? e que esse objetivo ele te monetize, ele realize um sonho seu, que seja que você fale uma maestria que você tenha, né? Porque você tem que imaginar você falando para 10 pessoas. Já começa a criar um objetivo de você fazendo cursos, de você faturando quanto você vai faturar em cada curso, de você realmente tendo uma monetização exponencial, em escala, porque o trabalho vai ser o mesmo. Você vai ter que planejar e parar para fazer tudo isso. Então, o que você faça, gerar algo que realmente seja maior, extraordinário, né?
E qual dica você dá, Eduardo, para tornar esse objetivo irresistível?
Coloca no papel. É muito interessante, o Brian Tracy ele fala muito isso. Metas na mente, elas são esquecidas no dia seguinte. Metas no papel, você relembra todas as vezes que você olha para o papel. A gente acredita que a gente já sabe de tudo e a gente acaba negligenciando essa parte tão importante, que é você realmente anotar. Então, você que está aí agora, já fantasiou, anota qual é o seu objetivo, quais são suas metas a curto, médio e longo prazo, defina data para você fazer cada uma delas, quais são os recursos que você irá necessitar para conquistar isso que você deseja, mas principalmente, quais são os passos que você vai precisar ter? Ou seja, deixe isso mais concreto possível. Coloca no papel. Quem não coloca no papel, não sai do papel.
Olha, quem não coloca no papel, não sai do papel. Olha que interessante. Então, primeira estratégia, liberte e fantasia, né? Fantasia. A segunda, defina uma meta extraordinária. E esse seria o passo a passo, Eduardo, para definir essa meta extraordinária?
Exatamente. Colocar no papel. Aí você tem uma ferramenta do coaching que eu particularmente gosto muito, que é a 5W2H. Ela nos orienta a deixar essa meta mais específica, mais clara, mais estratégica, ao passo que a gente vai de uma forma muito organizada, pensando sobre tudo que envolve uma meta, um objetivo, né? Às vezes você quer chamar de meta, às vezes as pessoas querem chamar de objetivo, outros chamam de atividade, outros chamam de sonho, outros chamam de desafios. Eu adoro a palavra desafio, para mim tudo é desafio. Então coloca o seu desafio e corra atrás dele.
E estamos sempre aprendendo, né, Eduardo?
Estamos sempre aprendendo.
Estamos sempre aprendendo. Então vamos para a terceira estratégia?
Bora lá.
A terceira estratégia, gente, é tenha metas financeiras. Eita, aí que o bicho pega. Né? Que muitas pessoas têm dificuldade em monetizar, colocar isso no papel financeiramente. Como ela pode fazer isso dentro desse contexto de falar em público?
Eu acho que a meta financeira, ela tem que andar junto com todas as outras metas, né? Eu, quando lanço um produto aqui no INE, a primeira coisa que a gente faz é qual vai ser o nosso objetivo financeiro. Porque nós temos que, além de custear nossos custos, nós temos que começar a alimentar a nossa prosperidade e nossa abundância. Senão, a coisa não faz sentido. Então, você tem que pensar, cara, quanto isso vai faturar? Quanto isso vai dar de retorno? E perseguir essa meta. Ou seja, se você quer falar em público agora, você primeiro fantasia. Fantasia lá você falando em público, etc. Depois coloque isso no objetivo, esse objetivo no papel. E depois, quanto é que eu vou ganhar com isso? Quanto é que eu vou cobrar por essa palestra? Vai ser 10 mil, 15 mil, 20 mil? Esse meu curso aqui eu estou vendendo por 3, se eu fizer 30 eu vou ter 90, se eu tiver 50 eu vou ter 150 mil, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou reinvestir, eu vou investir no meu negócio, eu vou pagar minhas contas, eu vou me liberar das minhas dívidas. Quando você não coloca meta financeira, a tua motivação ela tende a ser reduzida com o passar do tempo. Então, o Brian Tracy fala, coloque meta financeira para tudo, até pelas pequenas coisas. Por exemplo, quando eu estou montando um podcast, eu penso, quanto é que eu vou faturar com esse podcast? Quando eu estou montando um livro, eu penso, quanto é que eu vou faturar com esse livro? Se eu estou em casa desenvolvendo um novo projeto, eu já estou pensando, quanto é que eu vou faturar com esse novo projeto? Porque aí eu trago tanto o elemento do meu desejo de criar sobre aquilo, de inovar sobre aquilo, alinhado a uma recompensa financeira que vai retroalimentar o próprio projeto. Porque o que alimenta o próprio projeto é, sem dúvida nenhuma, a recompensa financeira. E quanto mais você tem recompensa financeira, mais você melhora o seu projeto, mais você expande. Portanto, tenha metas financeiras.
Mas aí vem aquela questão, né, Eduardo? Esse objetivo de ganho financeiro, a gente exagera de uma forma extraordinária, ou dá para ser um pouco mais pé no chão e realista neste passo?
Isso é uma pergunta muito interessante, porque hoje, às vezes, a gente define metas financeiras sem ter critérios. Né? Então, por exemplo, você não pode dizer assim, cara, em um mês eu quero faturar 1 milhão. Eu tenho um amigo que ele chegou assim para mim, Eduardo, em um ano eu quero ser o maior palestrante do Brasil e faturar 10 milhões. Eu disse, cara, qual o critério que você está tendo para fazer isso? Ele disse, eu tenho muita vontade. Eu digo, tá, vontade todo mundo tem, né? Então, às vezes a gente fica muito nisso, de exagerar. Eu gosto de colocar metas que elas sejam cognitivas e emocionais ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho uma meta, minha meta ela é fazer uma palestra. Poxa vida, maravilhoso. Quanto vai custar essa sua palestra? Isso aí você vai colocar, isso é uma meta bem cognitiva. É, 10 mil reais. Tudo bem, quantas palestras você quer dar? Coloque 30, coloque 40, coloque 20. Aí você pode criar e fantasiar um pouco a quantidade de palestras, mas que você defina quantas são e quanto você vai ganhar por palestra. Porque aí você faz uma conta no final. Se eu vou faturar 15 mil reais por palestra e vou dar 10 palestras, eu vou ter 150 mil. Uhum. Então perceba, a quantidade de palestras você não tem como saber, porque você vai ainda iniciar nesse processo, é uma meta financeira. Você ainda não teve uma experiência para definir o quanto você ganha por palestra ou não e quantas pessoas estão dispostas a pagar pelo teu conteúdo. Uhum. Agora, quando você já tem isso, se te dá o mesmo trabalho para você definir que vão ser 10 palestras e 30, seja 30. Mil, será que você sai de 10 para mil? Você tem alguma evidência de alguém que já saiu de 10 palestras para mil de uma hora para outra? É, não tenho evidência. Então, reduza, já que você não tem evidência, já que você não consegue mensurar isso, e vá reduzindo. Mas sempre para mais, tá? Sempre para mais. A gente tem uma mentalidade muito de escassez no nosso país e a gente fica querendo que a gente fique só naquele mundinho com poucas... Dá uma tirada, né? Dá uma sobrevida aí. Sempre peça mais. Sempre faça mais. Sempre acredite em mais. Que aí você vai crescendo.
E tem alguma regra, Eduardo, para que essas metas sejam realmente cumpridas?
A melhor regra é você se comprometer com o grupo. Lembra aquela questão do falar em público, é uma questão social? Né, que você tem muito desse pensamento limitante passa pelo julgamento das pessoas. Isso a gente pode jogar a nosso favor. De que forma? Traga pessoas para dentro do teu projeto que possam se engajar junto com você, que você faça um compromisso. Porque, de certa forma, se em algum momento você baixar a sua energia, o outro diz, bora, bicho, eu preciso pagar minhas contas, bora, bora, bora. Isso retroalimenta você e faz com que você ande. Então, tenha parceiros de negócio, que tenham o mesmo sonho que você, que tenham as mesmas expectativas, que estejam alinhados os mesmos valores, para que vocês possam juntos. Eu sempre acho que junto a gente anda mais rápido.
Olha que aula, gente, desse podcast EduCast. Estamos trazendo o tema sobre medo de falar em público. Estamos aprendendo com a modelagem da estratégia de Brain Trace. E já estamos na quarta estratégia, Eduardo. Nossa, como já passou rápido. Vamos revisar as três primeiras estratégias. Primeira foi liberte-se e fantasie. Depois defina uma meta extraordinária. Terceira estratégia da modelagem que o Eduardo fez, tenha metas financeiras. E a quarta estratégia, para mim é um pouco polêmica, né? Que é crie uma imagem forte e positiva. Muito se fala, né, Eduardo, da famosa lei da atração. Devemos co-criar, né? Como isso funciona realmente de fato? E o que, que você modelou e pôde trazer nessa estratégia para gente?
O Brian Tracy, como eu falei, ele traz a modelagem dos milionários, né? E ele comenta que as pessoas que saíram do zero, não as pessoas que já são milionárias, tá? Porque tem pessoas que já são milionárias, elas já estão ali, receberam, elas são herdeiras, né? Elas tiveram a oportunidade de já herdar uma empresa dos pais, da família e tal, etc. Mas a pessoa que saiu do zero e foi ser milionária, essa pessoa, ela tem uma característica diferente, muito diferente. Sabe o que essa pessoa tem? Ela precisou ter uma imagem forte. Ela precisou ser uma pessoa forte. O que é ser uma pessoa forte? Não é ser uma pessoa grosseira, não é ser uma pessoa autoritária, não é ser uma pessoa que manda em todo mundo. Uma pessoa forte é uma pessoa de mentalidade forte. Que tem uma imagem, uma autoimagem forte, se vê preparado para os desafios. Então, quando você fala em público, você tem que ter uma imagem de você um palestrante seguro. Essa imagem forte aí está muito relacionada à confiança e segurança. Segurança no sentido de você ter uma imagem de você andando com segurança, sua postura, você tem que estar bem vestido, você tem que estar com o teu conteúdo na ponta da língua, você tem que estar falando de forma pausada, firme, de forma estratégica, com comunicação estratégica alinhada, para que você transpire isso para as pessoas a partir de uma imagem de que realmente as pessoas possam se inspirar em você. Ele disse que, inclusive, isso é o principal atributo de um milionário. E a pessoa se torna milionário porque justamente as pessoas querem ser ele. E elas pagam por isso, elas querem ter a vida que ela tem, que ele tem, elas querem ter o conteúdo que eles têm, e por isso que elas estão dispostas a conviver e aprender com essa pessoa. Então a imagem forte passa muito por essa questão de você imaginar, mas você ser também.
Então criar uma imagem forte, positiva. E trazendo a outra estratégia de criatividade, como a gente pode trazer a mentalidade criativa para dentro desse processo de uma forma funcional, que realmente funcione.
E o Brian Tracy, ele fala o seguinte, que dá o mesmo trabalho de você ser uma pessoa mediana e de você ser uma pessoa positiva e otimista, né? Então ele diz o seguinte, é melhor que você seja uma pessoa mais otimista e positiva sobre a vida. Então essa sua imagem forte, ela também passa pela ideia de você ser uma pessoa positiva. Porque o trabalho é o mesmo. Pensa comigo. Pensar que não vai dar certo é importante, talvez, para você se preparar para aquele cenário. Mas é mais interessante também você pensar quando der certo o que você vai fazer. Você acredita, Paula, que tem muitas pessoas que elas não pensam no depois. É quando dá certo, elas não sabem o que fazer.
É verdade.
Elas pegam, ficam só fazendo o quê? Voltando atrás. Para reviver o mesmo caminho, porque elas não pensaram no depois. Então elas têm um certo sucesso, dizem, cara, alcancei o sucesso. Peraí, deixa eu recomeçar, deixa eu quebrar essa minha empresa aqui e recomeçar, porque eu não sei o que fazer depois. Eu só pensei até aqui. Então como eu só pensei até aqui, peraí, deixa eu recomeçar, porque aí eu sei o que fazer de novo. E ela fica nesse ciclo. Né? Você tem que saber e pensar no que você vai fazer depois. Depois. Pensa assim, cara, quando eu estiver lá no palco, depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar essa é uma teoria até de escala, né? Eu vou escalar esse meu produto, eu vou dar aula sobre oratória para outras pessoas, eu vou replicar isso por meio de um livro, de um e-book. O que é que eu vou fazer depois?
E você sabe que uma vez, Eduardo, uma aluna, nem de Brasília, ela falou para mim assim, eu não vou gravar vídeo não, eu não vou falar, fazer live não, porque eu tenho medo de ficar famosa.
Olha só que
ela
interessante.
Ela falou desse jeito, ela tinha um medo do depois.
Exatamente.
E isso prendia ela a fazer uma simples live, um simples vídeo. É lógico que essa aluna aprendeu muito aqui no INE, aprendeu muito com você. E hoje ela é terapeuta, atende brasileiros fora do Brasil, que estão fora do Brasil, através do Zoom, através dessas plataformas digitais, ela consegue atender brasileiros no mundo inteiro que estão precisando de apoio emocional. Então, realmente, isso é muito importante. E, Eduardo, traz pra gente agora um desafio, uma técnica que a gente pode aplicar para realmente ajudar a gente trazer essa estratégia de criar uma imagem forte e positiva.
Uma coisa que a gente pode fazer é sempre imaginar esse processo quando a gente acorda. O momento que a gente acorda, ele é um momento muito importante, que é quando nossa mente está voltando ativa. Então, o que você faz quando você acorda, acaba trazendo benefício para toda a sua vida. O Brian Tracy fala que ele tem uma oração da manhã. Né? A gente vê muito isso escrito em livros, como, por exemplo, O Milagre da Manhã, e outras pessoas, culturas, que têm o hábito de fazer orações de manhã cedo, né? Ou de fazer suas meditações logo no primeiro horário. Isso é comum, isso é extremamente funcional, que é quando você prepara a sua mente para o dia. Perfeito. Então, que tal você, quando levantar, no lugar de você já ir fazer alguma coisa, operacionalizar, para um pouco, fecha os olhos e pensa, né? Como você pode fortalecer a sua imagem durante o seu dia a partir das ações que você precisa fazer? Como você vai se proteger mentalmente? Crie uma mentalidade que seja ao mesmo tempo flexível para aprender coisas novas, mas que também seja recheada de fortalezas e determinação para que você possa enfrentar esses desafios de uma forma mais firme. E se imagine enfrentando esses desafios. Uhum. Imagine você entrando numa palestra, muitas vezes nem todas as pessoas estão ali, estão muito afim de você. Algumas pessoas podem até ir embora, outras pessoas podem até cruzar o braço. Mas se imagine você se fortalecendo com essa imagem. Ou seja, trazendo uma imagem sua positiva, mas ao mesmo tempo também superando os desafios. Se você fizer isso todos os dias de manhã, eu te garanto que em pouco tempo você se tornará o grande palestrante e orador que você deseja.
Uau, que atividade fantástica. E realmente eu uso isso com a Sara, Eduardo. Quando a gente vai levar a Sara na escola, a gente desce do carro até a sala de aula dela, eu fico falando algumas frases para ela de preparação, né? Como, por exemplo, aproveite seu dia, curta bastante, respeite os amiguinhos. Então já tá virando até uma etapa de poder para ela, né? Encarar aquele desafio que é ficar longe da mamãe e do papai durante o dia, né? Isso também a gente pode aplicar em vários contextos, para várias pessoas, várias situações da nossa vida. Vamos para a quinta estratégia, Eduardo. Essa estratégia já é a última. Foi da modelagem que o Eduardo está trazendo sobre como perder o medo de falar em público. E a quinta estratégia que o Eduardo já me passou é treine até se tornar. Eduardo, como que a gente pode treinar a nossa mente? Existe alguma prática, alguma atividade que a gente pode fazer para ter esse treino mental?
Eu, quando fiz teatro, Paula, foi muito interessante. Eu entrei na escola de teatro, já tinha passado dos meus 37 anos. E certa vez, em uma das minhas aulas, a minha diretora disse, vocês vão agora apresentar uma peça. E eu levantei logo o braço e disse, olha, eu sou péssimo para decorar texto. Não consigo decorar texto dos personagens. Ela disse, então treine até se tornar o personagem. E eu ficava em casa, andando para um lado e para o outro, treinando aquele texto, incorporando o personagem, e treinava, e falava diante do espelho, e falava no corredor, e pegava um carro, e durante o meu carro eu ia falando, às vezes pegava o metrô, ia falando no metrô, eu treinava isso. Às vezes a gente acha que treinar é só um horário específico, na verdade, você pode treinar todo o tempo. Você pode treinar quando você estiver descansando a sua mente, só imaginando fazendo. Isso é um treino. As pessoas acham que isso não é um treino, mas isso é um treino. Você pode treinar tomando café. Você pode treinar quando você estiver conversando com uma pessoa. Uma boa estratégia que eu particularmente uso, quando eu vou iniciar um curso novo, eu chamo algumas pessoas, eu tenho um grande amigo que é o Rani Rico, eu chamo ele para tomar um café e eu treino com ele. Eu ensino a ele primeiro, vejo as dificuldades que ele teve para aprender aquele conteúdo e o que é que eu faço? Eu adapto para quando eu for para uma turma com centenas de pessoas, eu já ter as estratégias didáticas para impedir que essas pessoas tenham gaps de aprendizado. Então, eu estou constantemente treinando. Esse podcast é um treino. Você pode treinar constantemente. E hoje a gente tem uma ferramenta que a gente pode treinar, que é o celular. Eu lembro, Paula, quando eu comecei, eu tinha que colocar uma câmera, filmar numa fitinha pequenininha. Eu tinha que tirar essa fitinha, depois eu tinha que passar para o computador para me assistir. Hoje não, hoje você pode pegar o seu celular e gravar você palestrando. Assistir várias vezes e treinar a sua mente tomando banho. Quem aqui não já treinou tomando banho a mente? Você está lá tomando banho pensando, cara, como é que eu vou fazer isso hoje? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou resolver esse problema? Quantos problemas eu já resolvi tomando banho? Treine a sua mente até se tornar, mas principalmente crie simulações de realidade. Simule a sua realidade, para que quando você estiver diante desses desafios, eles ficarem mais fáceis de serem ultrapassados.
Então essa é a dica, né, de como treinar sua mente até você se tornar. Interessante essa sua história, Eduardo. E eu queria tem uma situação que a gente percebe bastante. É importante, sim, a pessoa ter um mentor neste processo? Como funcionaria isso?
Você, naturalmente, você vai aprender. Mas se você quiser encurtar isso, o mentor ele pode te encurtar o caminho. Para você ter um mentor, você tem que estar dentro de algumas características. Primeira característica, ter a humildade de entender que aquela pessoa pode te dar uma dica diferente do que você faz. E você vai ter que ter a flexibilidade de aceitar isso, né? É muito interessante quando a gente pensa sobre essa perspectiva, porque às vezes a gente acha que o mentor vai fazer por a gente. Ele não vai fazer por nós. Ele vai nos dar ajustes finos para que a gente possa alcançar a maestria. Então ele vai encurtar caminho. Um mentor é uma pessoa que já chegou lá, Paula, que já está fazendo o que eu quero. Então não adianta eu querer ter um mentor para ficar milionário de uma pessoa que não chegou lá ainda. Agora, como acontece muito, a gente pega um mentor de uma pessoa de oratória, que é uma pessoa que não faz palestra, não dá treinamento, fica só no YouTube dando dicas de livro. Ela pode dar boas dicas, com certeza, mas ela não vai fazer o ajuste fino em você, porque ela não passou pela jornada, ela não fez várias palestras, ela não teve negativas, ela não teve frustrações. Então, o mentor, ele vai te dar muito esses ajustes para que você seja muito assertivo. Recentemente, vou contar uma história rápida, a minha esposa, Michelle, estava querendo fazer uma apresentação na escola do meu filho, Arthur, e ela fez um cronograma do conteúdo, né? E quando ela fez esse cronograma, eu olhei para o cronograma, assim, ela ia falar para os professores, eu disse, olha, esse seu cronograma aqui de conteúdos, ele está fortalecendo muito a tensão que o professor está vivendo em sala de aula, porque ele está tendo que ocupar muitas vezes a posição do pai, a posição do terapeuta, a posição do orientador educacional, está tudo sobrecarregando o professor. Que tal você inverter essa lógica? Você passar as técnicas que ele precisa ter, nesse caso a palestra era sobre inclusão, com as crianças especiais, técnicas mais diretas, sem fazer muito julgamento. E ela fez essa adaptação, ela comentou que foi um sucesso. Nossa, o pessoal aplaudiu em pé, anotaram, tiraram, nunca passei por isso, né? Muito obrigado por isso. Eu digo, pois é, eu já passei por isso. Eu já dei palestras muito técnicas, que foram opressoras muitas vezes, trouxe muito problema, muita necessidade. O que aconteceu? No final, estava todo mundo tenso, chateado, não fui mais chamado pelaquela empresa. Hoje as empresas querem ter mais aplicabilidade, pragmatismo dos processos. Então, o mentor, ele encurta as suas frustrações.
E saber escolher bem o mentor, né, Eduardo?
Uhum.
Inclusive, é curioso, para não dizer engraçado. É, existe uma pessoa que está super na mídia. Eu posso falar, gente, eu posso falar. Que se coloca como grande orador, um grande treinador de oradores. Mas a pessoa não tem uma foto dando uma palestra para grande público. Não tem um vídeo. E o mais curioso é que as pessoas compram esse mentor.
Uhum.
E é um mentor que as pessoas nem sequer vão ter um contato direto com ele, com certeza.
Uhum.
Vão ter ali acesso a cursos gravados, aulas gravadas, nenhuma comprovação social, de fato. Não vão ter ali aquele ajuste fino e, infelizmente, não vão ter aquele resultado.
Sim.
Né, específico para aquele caso. Então, hoje, uma mentoria como essa que você deu para sua esposa, para Michelle, fez com que ela tivesse aquele ajuste fino. E a palestra dela ter sido um sucesso. Porque a gente pega uma técnica, joga todo mundo ali no meio daquela técnica, né, Eduardo?
Uhum.
E acha que vai funcionar para todo mundo? Não funciona, não vai.
Exatamente.
E hoje o Eduardo trouxe, gente, as cinco estratégias que ele modelou através da metodologia 360 que ele criou. E se você estiver curioso para saber mais sobre essa metodologia, aqui na descrição desse vídeo vai estar o site do nosso, o link do nosso site. E lá tem metodologia INER 360 para você conhecer um pouco mais sobre os pilares, né, toda essa fundamentação. E Eduardo, agora eu quero saber, qual é o próximo passo?
O próximo passo é agir. A ação, ela é mãe de todos os sucessos, de toda a realização, é a ação. Então, começa a colocar essas estratégias em práticas. Claro que se você tiver alguma dificuldade por uma inabilidade comunicacional, aí você, eu sugiro fortemente que você nos contacte, que nós vamos te orientar como você entrar numa esteira de desenvolvimento utilizando a programação neurolinguística, começando com practitioner e terminando a minha formação de trainer, onde o practitioner eu vou te dar toda a habilidade comunicacional para você desenvolver uma comunicação influente, estratégica, para você organizar seu pensamento, aprender mais rápido. Não dá mais hoje para a gente ficar aprendendo como a gente aprendia antes. Tem que aprender de uma forma diferente. Mas, principalmente, aprender a lidar com esses estados emocionais e criar esses objetivos que realmente funcionam de uma forma clara. E com isso você vai no curso de master aprender a modelagem e no curso de treino você vai treinar tudo isso comigo para que eu possa fazer os ajustes finos em você. A nossa formação de treino, elas são 10 atividades por dia, Paula. Você sabe disso que você já fez. Quando a gente vai fazendo esses ajustes finos, é melhor do que qualquer curso longo, porque lá você vai ter uma atenção específica, direcionada, né? E com isso você se prepara com excelência, com quem já faz, no meu caso, já tenho mais de 500 palestras realizadas, mais de 200 turmas de programação neurolinguística e também já palestrei para milhares de pessoas, a melhor estratégia para que você possa chegar mais rápido ao seu destino.
E alavancar a sua vida. Hoje, uma comunicação estratégica e assertiva te dá a chance de se posicionar, de ser reconhecido e alavancar a sua vida. Não só o seu desenvolvimento pessoal, né? Mas também profissional. Eduardo, qual a dica que você dá de livro, de filme, para que a gente possa aprender ainda mais com o nosso modelado de hoje?
Olha, o Brian Tracy, ele tem um livro que é em inglês. Esse livro foi traduzido para português, mas ele não tem mais a versão em português, né? Que é o livro Realização Máxima. Esse foi o livro que eu modelei para esse podcast. Você ainda pode encontrar esse livro, um dos primeiros que ele fez, ainda em sebo, em PDF. Sugiro que você consiga esse livro de alguma forma. Ele é o livro que traz as estratégias do Brian Tracy mais originais. E foi esse livro que eu conduzi esse processo aqui durante toda a nossa jornada. Tem um filme que não tem ligação direta com o tema, mas que eu vou sugerir aqui, que é Em Busca da Felicidade. Uhum. Esse filme, ele traz uma perspectiva bem interessante, tanto da comunicação, como também da ideia de você não aceitar o julgamento do outro para limitar a tua vida. Esse filme, ele é uma aula de resiliência para você quebrar crenças limitantes. Mesmo que você já tenha assistido, assista hoje, pensando nos seus desafios, Em Busca da Felicidade, vai te ajudar a você seguramente se desbloquear.
Com certeza, seguramente, Eduardo. Então é isso, gente. Eduardo, deixa uma mensagem final nossos ouvintes dessa plataforma, né? Podcast, multicast, né? Qual o recadinho que você tem para deixar pra gente?
É um recadinho que tem uma base bíblica, né? Judaica cristã, que diz o seguinte: para que o mal prevaleça, basta que os bons se calem. A gente já tá cansado de se calar. Que tal você começar a falar para que você possa transformar seu meio, sua família e realmente trazer a sua mensagem para o mundo?
Uau, fantástico. Eduardo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui com a gente. E você que esteve aí assistindo esse episódio, tá só começando. Nós estamos apenas começando. EduCast é uma forma leve e divertida de você aprender com estratégias de sucesso que realmente funcionam. E nos vemos, é claro, no próximo episódio. Até mais.